queria dizer a vocês que na década de 50, aproximadamente 1955, eu tive assim, de uma forma bem palpável, um conhecimento sobre Jesus. Porque eu nasci médio, eu não sabia o que era isso. Eu levei aproximadamente uns 27 anos da minha vida para saber o que era a mediunidade. Que eu ingressei no seminário diocesano da Paraíba e, como futuro padre, o nosso foco é outro, teológico, católico, apostólico, romano. E, com todo respeito à Igreja Católica, os dogmas, aquela fé muito direcionada, impedem muitas vezes que a gente veja outros campos e outros mundos. Mas o tempo é a grande escola da vida, a família como amparo maior foi muito importante. Até os 13 anos, quando eu deixei a família e já ingressei na minha vida, eu poderia dizer assim, religiosa. E agora em 2016, depois de 52 anos de início nos meus estudos com a Bíblia e com o Evangelho, depois de 37 anos de conhecimento da doutrina espírita, nós estamos apresentando ao Brasil e ao mundo, que já está sendo legendado para espanhol e inglês, um documentário sobre Jesus, que foi sempre o homem foco da minha vida. Jesus representou, desde a minha infância, e representa hoje, tanto no catolicismo como no espiritismo, como em algumas outras religiões, que, como a gente transita na área, ele tem um papel importantíssimo em tudo. Que o projeto do planeta é dele, como está lá em João 17, 5. Ele provê todas as necessidades de todas as pessoas em todas as religiões. Essa é a grande verdade. Então, eu aprofundei, depois que saí, deixei o seminário e conheci a doutrina espírita, exatamente porque o grande foco dos cristãos não espíritas era afirmar que a Bíblia condenava o espiritismo. E eu, como já tinha um conhecimento razoável do latim e do grego, eu me aprofundei no idioma hebraico e fui até o final. Eu fiz questão, durante 15 anos, eu consegui minha proficiência em hebraico, eu tenho o certificado me dado pela Universidade de Israel. Então, eu conheço a língua que Jesus falava, eu falo a língua que Jesus falava, e isso tem me ajudado bastante a encontrar realmente, não só para mim, mas para todos nós, a grande verdade que Jesus não é alguém distante. Ele está cada vez mais próximo de nós. Cabe a nós irmos ao encontro dele. Essa é a grande verdade. Então, depois de muitas experiências, de muitas buscas, já tinha lançado... Em 1999, eu lancei a minha primeira obra, analisando as traduções bíblicas. E no ano 2000, eu peguei um avião aqui em Recife e fui a Israel. Eu, minha mulher e meu filho. Eu não sabia que aquilo era uma topografia prévia que a espiritualidade preparava, o nosso intermédio, para o que viria depois. Porque coincidências não existem, como o projeto é de Jesus, apesar das nossas, dos nossos limites, da nossa pequenez, das nossas deficiências e dificuldades, mas a gente tem certeza, tenhamos toda certeza que Ele nos ama e muito. Então, de repente, eu me vejo em Israel e foi assim, cheguei às 3 da manhã em Tel Aviv e quando o avião abriu a porta assim, eu senti um cheiro de sândalo no ar, algo inebriante, vamos dizer assim. Agora, chegava em Israel, não mais um ex-católico, mas o ex-católico, espírita, médio, com curso de mediunidade, com um pouco, muito conhecimento da fisiologia desse processo, sabendo que ela não pertence à religião, faz parte do homem, e que uns têm mais, outros têm menos, mas todos somos antenas espirituais. E Israel descobriu isso de uma forma muito palpável, porque a gente já tinha ouvido falar de reencarnação, de mediunidade, de vida sucessiva, inclusive no idioma que Jesus falava, que é o hebraico, que tem toda uma história muito parecida com imortalidade da alma, reencarnação, lei de causa e efeito. Tudo isso está na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento. Eu comecei, aluguei um carro e comecei a caminhar dentro de Israel. E no dia 25 de setembro do ano 2000, chegava eu, inocentemente, eu digo assim, porque a gente não sabe o que nos reserva o futuro, em Cafarnaum. Uma cidade predita pelo profeta Isaías, que dali descer sobre Cafarnaum, desceria uma luz para iluminar o povo que andaria em trevas. E Cafarnaum fica exatamente na tribo de Zabulon e Neftali, os filhos de Jacó, que o profeta também tinha dito que era na terra de Zabulon e Neftali que uma luz ia descer sobre o povo. E ali eu entrei, e eu sabia, nós sabemos que Kardec explica a questão de regressão espontânea, de você se desdobrar em determinadas ocasiões. E a energia que Jesus deixou em Israel é muito forte. Nós sabemos, através de estudos da doutrina, que essas cadeiras que agora Ana e Rebeca estão ocupando, elas vão deixar uma energia nela, que daqui a milhares de anos, milhões, pode ser detectada essa energia. Isso tratando-se de pessoas, permita que eu diga, comuns como nós somos. Agora imaginem vocês Jesus. Então, quando eu cheguei em Cafarnaum, que o nome é um nome hebraico, que Kfar é aldeia, e Nahum era o profeta, a aldeia de Nahum foi o secretário de Daniel, que quando traz o povo do cativeiro da Babilônia, ele se instala em Cafarnaum. Então, eu senti algo diferente. Eu não sabia explicar porque é que eu estava sentindo aquilo. E eu estava com a filmadora, com a máquina fotográfica, eu dei uma máquina para minha esposa, dei a filmadora para meu filho, e eu digo, eu quero ficar sozinho aqui dentro. E entrei em Cafarnaum, só que antes de eu entrar, tem uma placa lá em inglês, Cidade de Jesus, que embora ele não tenha nascido ali, nasceu na Judéia, viveu em Nazaré, mas ali é considerada a cidade dele, porque ali ele iniciou o seu ministério. Ali ele realizou o primeiro evangelho no lar, na casa de Pedro, curando a sogra de Pedro. Só que na entrada eu tive uma visão assim, eu não sei explicar, não sei se isso é obsessão, o que é, não sei. Mas na entrada eu vi uma estrada de areias brancas, estradinha suave, linda, estreita, carroçável. E eu parei, olhei, e a estrada desapareceu. Eu digo, será que eu estou tendo... Voltei a olhar e a estrada voltava e sumi. Quando eu queria fixar o olhar, a estrada desaparecia. E eu fiquei meio decepcionado, porque Cafarnaum olha exatamente para Migdal, que é a cidade de Maria de Madalena, e olha para Tábiga, para Tiberíades. Cafarnaum olha para aquela região toda que fica em torno do mar da Galileia. E eu olhei, eu digo, mas o que é que está acontecendo? Eu adiantava, quando eu olhava, era uma estrada de asfaltada, com estacionamento de ônibus, que tem muito grande na frente hoje, e a estrada sumia. Mas aí eu não disse nada para ninguém, fui entrando. Encontrei a estátua de Pedro, majestosa, representando aquele seguidor tão eufórico de Jesus, e fui entrando. Fui vendo aquelas oliveiras. Eu tinha a sensação, aquela expressão francesa, déjà vu. Que aquilo para mim era tudo algo conhecido. E eu ia e voltava. Eu procurava algo que eu não sabia o que era. Fui a uma sinagoga antiga que tem perto, e aí eu encontro a casa de Pedro, as ruínas da casa de Pedro. Quando eu chego nas ruínas da casa de Pedro, aí eu fui tomado assim de uma uma energia muito forte, senti minha respiração ficar meio difícil. E eu comecei a entrar em prece. E quando a gente conhece o Evangelho, quando a gente conhece as histórias, aí vem na minha mente uma história muito forte ali. Porque a gente, quando você chega em Israel, você tem hora que você não sabe se já se passaram realmente 2000 anos ou se você está vivendo a época de Jesus. É uma coisa assim meio, eu não vou dizer mística, porque eu não acredito em misticismo, é uma coisa muito inexplicável. As pessoas ficam meio fora do ar, entram numa, sei lá, numa dimensão que às vezes ficam psicologicamente. Tem alguns que chegam no hotel, tiram a roupa, faz do lençol da cama um fraldão e sai. Eu agora não quero mais voltar para canto. Quer dizer, é uma coisa muito, a energia é muito forte. E aí eu comecei a me lembrar que ali trouxeram um paralítico, que é conhecido como a história do paralítico de Cafarnaum, mas Jesus sempre muito assediado com muita gente, não tinha condições de atender as pessoas, e colocaram o paralítico por cima da casa para reencontrar Jesus e ser curado. Alguma coisa? Então, quando eu estou naquela sintonia, que eu estou naquela história, aí de repente eu saí do ar agora, e fiquei como se fosse dentro, se eu estivesse sendo passado num grande túnel, voltando numa velocidade incalculável. De repente eu estou em Cafarnaum, só que agora Cafarnaum habitada, gente que ia, gente que vinha. Parecia um dia de feira, as pessoas com as cabeças cobertas, aquelas cestas imensas nas costas. Pessoas passavam por mim, eu vi os poros dos rostos da pessoa, tão lindo. Coisas assim, passou um moreno, bem, bem típico, galileu, com uma verruga no nariz. Tem a ver uma coisa, que alguém vai passar e saber que a pessoa tinha uma verruga no nariz? É uma coisa que era uma realidade, assim, como fosse um filme que eu estivesse fazendo parte dele, mas eu não dominava absolutamente nada. Aí, realmente, a emoção foi muito grande. Eu fiquei não sei quanto tempo nessa visão, vendo aquele movimento. De repente, eu olho para a entrada de Cafarnaum, aí eu vejo a estradinha, do jeito que eu vi na entrada, bonitinha, sem nenhuma dificuldade. Agora, eu sabia porque é que eu estava procurando aquela estrada, só que vem a surpresa. Caminhando mais na frente, um grupo grande de pessoas seguia um homem, mas parecia ser mais alto do que todo mundo na frente. Eu não posso afirmar para vocês que era Jesus, mas tinha de costas todo o aspecto, com aquela túnica característica, os cabelos, só cabeça coberta, mas a gente via que por baixo da túnica ainda tinha aquele cabelo marcando o tipo nazareno que ele era. E aí eu posso dizer a vocês que eu senti as lágrimas correndo no meu rosto, a quentura, o calor das lágrimas, e a sensação que eu tinha é que eu tinha perdido uma grande oportunidade na minha vida, como alguém que perdeu uma excursão importante, perdeu o trem. Mas eu tenho...
Deixa eu dar uma vez aqui.
Pois não.
Desculpa, Celestina, e vocês também.
Vamos lá. Então, meus irmãos, naquele momento, eu não sei explicar o que me envolveu. Mas eu sou um médium. Por que é que eu me considero um médium? Kardec diz que médium é aquele que sente, de qualquer forma, ou de uma forma qualquer, a influência dos espíritos. Todo aquele que sente qualquer coisa é médium. Agora, ele classifica mais médium aquele que tem a faculdade ostensiva. Aquele que vê, que ouve, que psicografa, que recebe a entidade e traz mensagem psicofônica. Esse é o médium. Isso não é preciso ser espírita para isso, não. Todas as religiões do mundo têm médium, agora, em todos os locais. Só que chamavam de profeta, chamavam de naba, chamavam de navi, de acordo com a época e com a civilização. E aí eu tenho uma entidade amiga, que ela me acompanha. Eu não sei quem é. Eu chamo meu Galvão Bueno. Por que Galvão Bueno? Nada de pessoal. mas é porque ele narra as coisas que acontecem onde eu vou passando. Ele vai me preparando, ele diz o que é. Agora, me pergunto quem é, não sei, eu conheço a voz. Me parece que ele fica aqui, nessa parte de trás da orelha, porque se eu voltar eu não alcanço, entendeu? A questão parece que é exatamente para que eu não tenha condições de ver. Mas ele diz o recado. Então, quando eu estava naquela angústia, a voz me diz assim: nunca é tarde para recomeçar. E aí a Galileia é dividida em duas Galileias. Em hebraico chama Tarraton, Galil Tarraton, que é Baixa Galileia, e Galil Elyon, que é Alta Galileia. E aí as coisas vão acontecendo, você vai recebendo as revelações. Depois eu fui sabedor que eu tive uma existência ali na Alta Galileia, lá perto de Cesareia de Filipe. Toda vez que eu vou ali, eu fico procurando, sabe? Mas hoje já tem muitas casas, né? Eu já desconfio aonde seja. Então, eu vou a Israel, começo de Eilato, vou até Alta Galileia, mas nenhum lugar mexe comigo como Cafarnaum. Por quê? A ideia que eu tenho é que eu vivi ali. Engraçado, quem morou ali também foi Publio Lentulus, e tantos outros famosos do passado que encontraram Jesus ou foram indiferentes com ele. Para mim, eu fui indiferente. Então, nesta encarnação, eu tenho uma sede muito grande de reencontrar Jesus. Para vocês terem uma ideia, isso foi 25 de setembro de 2000. Nós estamos em 2016. Esse ano nós estamos lançando um documentário, porque a partir daí eu comecei a Israel quase todo ano. Inclusive, na próxima sexta-feira eu estarei viajando para Israel. Nós produzimos, a partir de 2009, quando eu levei 90 pessoas para Israel. Foi numa época que as pessoas têm esse receio que vai ser morto, a bomba vai explodir. Mas você é louco, meu querido irmão Merlândia, você é morto lá. Seria uma honra, se eu desencarnar em Israel, eu digo assim: morreu felicíssimo. Tá certo? Porque a terra de Jesus é magnânima, é maravilhosa, para mim é um prêmio. O Deus está ali. Em 2009, eu fui convidado pela Mundo Maior, a empresa que faz 14 anos, 10 anos que eu apresento um programa de TV semanal, chamado Abrindo a Bíblia na TV. Quem quiser acessar, é só botar no Google, Abrindo a Bíblia, que você vai encontrar lá, Mundo Maior, TV, ou coloco TV Mundo Maior. Há 10 anos, completou agora em janeiro, que eu apresento um programa semanal. E há 14 anos eu apresento o programa na Rádio Boa Nova de Guarulhos, também semanal, Abrindo a Bíblia no rádio. Então, o nosso trabalho é exatamente em cima do que a gente faz. Eu digo, eu sou mais tradutor do que intérprete. Eu pego o evangelho, eu pego o texto, traduzo, e você fica senhor de saber qual é o melhor entendimento. Porque eu não me encontro à altura de impor conceitos. A mensagem de Jesus, ela é ecumênica, ela é diversificada, e cada um tem um nível de entendimento. Agora, o que não pode é você partir de um texto mal traduzido, corrompido, imposto, muitas vezes por dogmas ou por concílios, que aprendi com a doutrina espírita, que a verdade é para ser, e com Jesus colocada sobre a mesa, sobre o velador, não obscurecer. E muita coisa foi perdida, muita coisa foi interposta, muita coisa foi alterada por questões religiosas, pessoais e unilaterais. Então, de acordo com esse trabalho, a própria empresa, em 2008, meu menino tinha terminado o mestrado dele e eu tinha reservado um hotel, ia passar um mês com ele em Israel. Eu já tinha ido com o primeiro filho, faltava o segundo. Só que não deu certo a viagem em 2008, quando foi em 2009, no começo de 2009, a Rede Mundo Maior me chama e diz: olha, nós estamos com trabalho para fazer em Israel. Egito, Israel, Roma e Turquia. E nós vamos produzir um documentário sobre Jesus, que se chamará Nos Passos do Mestre. E eu, de repente, estava envolvido com 90 pessoas e voltei a Cafarnaum, e lá nós fizemos um evangelho no lar, na casa de Pedro, registramos numa ata, todas as assinaturas, registramos em cartório e eu mandei para o Conselho Espírita Internacional, via Onofre Astinfra, que era então presidente das Casas André Luiz, que é a mentora, a provedora maior de todo esse trabalho da rádio, da TV e do cinema. E nós, eu fiz um evangelho lá em Cafarnaum e foi assim para mim uma coisa muito forte, porque a impressão que eu tinha é que eu estava levando aquele povo para um reencontro com Jesus que eu mesmo não tive. Foi muito forte para mim, de todos os meus encontros em Israel, Cafarnaum é ímpar. A Galiléia, chamada Galiléia dos Gentios, tão discriminada, mas ela, Jesus dedicou tanto amor a ela, começou sua missão lá, começou seu ministério ali, curando doentes, analfabetos, aqueles, vamos dizer assim, excluídos da sociedade de então. Ele abraçou a todos e amou a todos. Então, Galiléia, especificamente Cafarnaum, para mim, é magnânimo. E esse trabalho começou no Egito. Nós fizemos todo o Cairo, nós fomos na gruta onde Jesus ficou 6 meses com José e Maria fugindo de Herodes, que hoje é a igreja de São Sérgio, lá em cima. Então, fomos às pirâmides, fomos ao Monte Sinai, quer dizer, Monte Horeb, na planície do Sinai, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. E esse documentário levou 7 anos para estar pronto. 6, né? Porque agora no final de 2015 já estava pronto. E nós estaremos lançando esse documentário no dia 12 do próximo mês, aqui no Auditório da Federação. Serão 2 sessões. Vocês vão ter a oportunidade de, depois da primeira sessão, trocar ideias comigo, porque eu sou o curador do filme. Todos os textos dos diálogos traduzidos do original foi sob nossa responsabilidade. O filme tem a direção de André Maroso, que é aquele mesmo que dirigiu o filme Dos Espíritos e Causa e Efeito. Não sei se vocês assistiram pela Mundo Maior. O trabalho ficou, modesta parte, muito bom. O nosso filme vai ser apresentado em Blu-ray, que é uma imagem perfeitíssima. Nós já falamos com o Vlamir e com o Neto, que vai cuidar da sonorização. E nós teremos a primeira sessão às 14h30, aqui em cima, até às 16h10, porque o filme, nós filmamos 22 horas de filme. E aproveitamos no 1 hora e 40 minutos. Porque o filme, ele começa com a chegada dos exilados de Capela no planeta Terra. E vai até Kardec. Então ele tem vamos dizer assim, começamos com Emmanuel em A Caminho da Luz, falando que os espíritos iluminados colocaram a Terra no seu eixo gravitacional para que ela fosse habitada. Depois Jesus fala em João 17:5 que antes do planeta Terra ser criado, ele já estava com Deus recebendo a direção do planeta. Então nós mostramos Jesus recebendo os exilados de Capela como hóspedes para trazerem não evolução moral, mas cultura, porque eles foram os primeiros que trouxeram conhecimento, evolução, tecnologia, e entre eles está aí os egípcios, que foram os grandes espíritos que não estão mais aqui conosco, mas trouxeram, só para vocês terem uma ideia, imortalidade da alma, que as pirâmides nada mais são do que grandes monumentos à imortalidade da alma, trouxeram os 10 mandamentos, foram os egípcios, só que de uma forma diferente. Moisés trouxe não matarás. E de acordo com a mitologia egípcia, Ísis, Horus e Osíris, Horus é o filho de Ísis e Osíris, é quem cuida do morto. Então ele recebe o morto, pesa o coração, olha a influência do coração na questão religiosa. Jesus, os egípcios pesavam o coração com a pena da deusa Maat. Se o coração pesasse mais do que a pena, o morto não entrava na espiritualidade. E tinha um tribunal com o símbolo da vida, o símbolo da morte, e Horus é quem levava o morto para Osíris e Íris, e Ísis, que são os deuses do mundo subterrâneo. Então já havia um julgamento no mundo espiritual, segundo a cultura egípcia. E olha que coisa interessante, a gente fala sempre que as pessoas têm um bom coração, não é? Ele tem um bom coração. Jesus diz, os puros de coração verão a Deus. Então há uma... E hoje, cientificamente, a ciência já está provando que as células cardíacas têm um registro. Elas não são células simplesmente para pulsar o músculo cardíaco. Eu tenho, inclusive, uma obra, Memória das Células, de um autor americano, que me foi doada até pelo Dr. Júlio, que está aqui presente, falando que os neurônios do coração registram o nosso sentimento. E o registro da mente, a nossa racionalidade. Daí porque coração é diferente de mente. Daí porque o coração parte sempre pelo lado do sentimento, da moral, do carinho e do amor. Não é sem dúvida que os adolescentes desenham o coração numa árvore, colocam aquela seta do cupido. Tudo isso tem a ver com exatamente com esse sentimento de amor que está em nossos corações. Então, nada acontece por acaso. Os egípcios ainda nos legaram, se vocês não tiveram conhecimento, a monolatria. Eles eram politeístas, mas ele dizia que existia um Deus maior, que era o Deus do Sol, que todo dia ia e voltava, prenúncio já da reencarnação, assim como o Sol todos os dias revivia, segundo a crença egípcia, nós também poderíamos reviver. E trouxeram também as raízes do monoteísmo, quer dizer, Moisés traz, quando você vai ver os 10 mandamentos, o morto chegava diante do tribunal e dizia assim, como é que Moisés diz? Não matarás, né? O morto dizia assim, eu nunca matei. Quer dizer, ele em vez de dizer, como a gente diz, não matarás, Moisés trouxe um código, ele já dizia o que ele tinha feito perante o código, que já era egípcio. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei. Quer dizer, Moisés traz exatamente, não matarás, não adulterarás, o que vem de lá, das raízes egípcias. Então vocês vão ver isso, e o filme continua. O filme é assim, narrativa, encenação, que tem um grupo de atores que encenam, sobretudo a parte de Jesus, todas as cenas, e tem dois âncoras, que sou eu e o Dr. Adão. Porque vem a narrativa e a gente vai explicar. É como aquele estilo da History Channel e outros documentários. O desta parte está muito bom, com um nível bem acessível. Vocês vão ver coisas diferentes com relação à questão da virgindade de Maria, ressurreição. E já foi lançado em São Paulo agora o mês passado. E na semana que foi lançado, tudo bom, doutor Gilardo? Na semana que foi lançado, só perdeu para o filme americano que foi lançado, Batman e Super-Homem, simultaneamente. Mas ganhou para... Aonde ele está estreando, em Manaus, foi sala cheia, Belém do Pará, também. Recife, Fortaleza, está sendo lançado. Oi, Wendy, está por aí, meu filho? Prazer em rever. Então, está tendo uma acolhida, porque é algo, gente, diferente. Nós saímos do mesmismo. Pela primeira vez, Jesus está sendo apresentado ao Brasil e ao mundo sob a ótica espírita. Então, eu acho que nós estamos num momento, depois que esse filme passar nas casas de cinema, nós vamos ter o prazer de divulgar o máximo que puder, dar presente a pessoas, passar nas nossas casas. E nós vamos ter a oportunidade de tirar algumas dúvidas de vocês, do porquê, porque eu já tenho recebido um e-mail no meu programa perguntando de onde eu tirei aquilo, de onde é que vem aquilo outro, porque acha que ou é opinião dos autores e da doutrina espírita. Não, a doutrina espírita não tem opinião, a doutrina espírita é científica, é filosófica e tem moral evangélica. O espiritismo não vive de achismo. Kardec é chamado de bom senso encarnado, não é por acaso. A questão, o próprio Espírito da Verdade, lá na questão 627, que o papel dos espíritos é levantar o véu, tornar compreensível e explicável tudo aquilo que até então foi obscuro, foi parabólico, foi figurado. Depois do Espiritismo, ninguém pode pretestar ignorância. O Evangelho fala, o Espiritismo é a chave através da qual tudo se explica de modo fácil. Então, se nós fôssemos catalogar os acontecimentos desse filme, vocês já daria outro filme pelos acontecimentos. Quando nós passamos da parte de Evangelho, aí entramos com o fenômeno das mesas girantes, com as irmãs Fox. Então, o filme termina, tem uma bela exposição do Sermão do Monte, sob a nossa tradução, que não é Jesus não está chamando ninguém de bem-aventurado, que é um choque, porque faz mais de 2000 anos que as pessoas já começam, quando falam em Sermão do Monte, Sermão das Bem-aventuranças. E o filme mostra que Jesus não poderia chamar de bem-aventurado quem estava oprimido, lutado, injustiçado, órfão, etc, etc. Então é um filme realmente que vai fazer com que as pessoas reflitam. E nós vamos ter convidados aqui especiais que nós vamos convidar. Vamos ver se Dom Aldo vem, se algum jornalista vem, para que eles possam divulgar. E nós vamos fazer uma divulgação em massa. E a partir do dia 15 desse mês já estarão à venda previamente os ingressos aqui na Federação, na nossa casa, o Bom Samaritano. E tem um telefone à disposição, nós vamos lançar essa semana que vem. Não, depois do dia 15, os cartazes já estão preparando para a gente fazer um lançamento realmente bem forte e bem divulgado e bem racional aqui na nossa cidade. E nós contamos com o apoio de vocês para divulgar, para convidar pessoas. Vai ser preço único, porque isso é em comemoração aos 50 anos do Núcleo de Estudos Espírita Bom Samaritano, que é a nossa casa. Então, nós vamos trazer para a gente divulgar e para a gente ter, nesses 50 anos da nossa casa, que foi fundada no dia 29 de julho de 1966, nos 50 anos, nós temos a felicidade de trazer esse processo, essa mensagem forte, libertadora, porque a verdade não escraviza, ela liberta, para que nós tenhamos a felicidade de realmente seguir os passos de Jesus da melhor forma possível. Então, nós tivemos momentos muito bons, momentos, eu diria assim, até um pouco estressante, porque nas nossas filmagens lá em Jerusalém, nós fomos do Brasil para lá, sem ter informações de como era o sistema para filmar. Quando eles veem essas filmadoras pequenas, não, mas essas filmadoras desse tipo profissional aí que o nosso Queiroz está usando, eles caem em cima, porque eles acham que são emissoras de TV, são canais do mundo que estão fazendo reportagem em Israel e tem que pagar. E aí eu chegava lá no sentimento, e eu, o Eduardo e o Euclides, aí quando a gente ia entrando na casa de, no forte, da fortaleza de Antônio, onde foi o Palácio de Pilatos, com aquela máquina, os caras já batiam em cima. Lô, não pode. Aí eu dizia, Lamar, por que não pode? Eu, não pode, simplesmente. Aí eu fazia aquela pergunta bem no centro. E Manarque do Michalem, e se a gente pagar? Aí pode. $100, $100 por 10 minutos. Aí eu dizia, Euclides, liga o dedo e não solta nada, segura o que tu puder. Agora eles são muito vivos, porque quando a gente saía já tinha outros esperando lá de fora. Eu tenho um lugar aqui melhor ainda para você. Aí já não era mais judeu, já era árabe. Aí levava a gente para aquele canto, quando a gente começava a filmar, eles vinham tomar dinheiro da gente. E aí, outra hora, a gente saiu correndo, um com câmera, o outro com sacola. E os caras queriam cercar a gente lá dentro de Jerusalém, os árabes lá. E eu digo, olha, corre o que mais que puder. Porque os meninos não entendiam a linguagem. Né? Eu entendia e me fazia que não entendia, né? E o camarada dizia, não, eu mandava ele desligar. a Câmara. Eu dizia, mas? Quer dizer, o quê? Para dizer de conta que eu não tinha entendido. Eu dizia, Euclides, vai filmando. O quê? Mas? Que era para poder a gente pegar ainda mais coisas. Mas foi assim uma experiência que eu acho que valeu. E o que vocês vão receber, o que nós vamos receber, é um produto de alta qualidade, porque o diretor é muito bom, o André, é criativo, os personagens todos são grandes artistas, né? E vocês, se Deus quiser, vão receber, nós vamos receber. E eu acho que esse ano, se eu desencarnar a partir, depois do dia 12 de junho, ninguém foi muito feliz, mesmo que tenha ido para o umbral, mas foi muito feliz, porque a gente conseguiu trazer uma, vamos dizer assim, um projeto para a doutrina, sem nenhum sectarismo. Não é que o Espiritismo seja melhor, não, o Espiritismo tem verdades diferentes, tem conceitos novos. É ontem eu fiz um seminário aqui, que foi um convite do João, que eu achei muito interessante, fui falando exatamente sobre Jesus. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. E eu digo para vocês, a gente está acostumado a ouvir e a ler coisas sob a ótica de outros tradutores, de outras pessoas que não têm o mesmo objetivo e muitas vezes escondem muita coisa. O que eu estou dizendo aqui, não estou inventando. Somos pesquisadores, sabemos das histórias, sabemos o que os concílios fizeram, sabemos o que os papas do 4º, 5º, 6º e até o século 12 e 13 fizeram. Nós estamos fazendo, pessoal, um trabalho em Israel hoje, um trabalho muito forte, muito difícil. Todo ano que eu vou lá, eu encontro com um grupo dentro de Israel, em Beit Shoan, vizinha Tel Aviv, pesquisando a melhor forma da gente fazer Jesus voltar para o judaísmo, um verdadeiro Jesus que eles não conhecem. Por que isso? Porque a filha de uma amiga nossa, ela é casada com um judeu, família toda judaica. A menina estuda em colégio judeu em Israel e ela é cristã, porque a mãe é cristã. É uma brasileira casada com um judeu. E a menina chegou em casa chorando porque a escola dela estava destruindo e falando coisas terríveis de Jesus. Agora, vocês sabem por quê? Por causa de um movimento que vocês conhecem, criado no século XII, chamado pelo Papa Urbano, chamado de Cruzadas. Então, as Cruzadas criaram uma imagem negativíssima demais para Jesus e para o cristianismo. Porque a gente não sabe, mas o judeu acha que a única religião cristã é a Igreja Católica. E como foi a Igreja Católica que criou as Cruzadas, e fez, ele criou o antissemitismo, queria tomar Jerusalém do judeu? Se não fosse o árabe, o grande Saladino, não sei o que seria hoje da história do cristianismo, porque foi ele que, mas foi Jesus que colocou ele para dar um freio na história. Mas a imagem que eles têm de Jesus é uma imagem distorcida via Cruzadas. É aquele que matou os judeus, aquele que destruiu os judeus, como nós temos uma imagem distorcida, que nos é passada, que quem matou Jesus foi o judeu. Isso é uma consequência da desinformação que nós muitas vezes estamos sujeitos a ela, porque recebemos como uma verdade irrefutável, porém sem nenhuma base. Então, o que nós trazemos nesse processo, nesse projeto, é exatamente um grito de alerta, porque independente desse trabalho, que é um trabalho que vai ter uma abrangência maior, vai atingir muito mais pessoas de todas as religiões, mas nós temos uma obra chamada O Evangelho, o Cristianismo Primitivo e Comunidades do Caminho, que são dois livros sobre o cristianismo primitivo, que é nós procuramos mostrar o que é cristianismo, que a gente não sabe. Então a gente está sabendo o que o cristianismo que a gente tem é o cristianismo da Igreja Católica. Por incrível que pareça, embora haja o protestantismo de Martinho Lutero, a gente sabe disso, mas ainda predomina os dogmas da Igreja Católica na nossa vida. Todos nós que hoje somos espíritas, a grande maioria foi católico. E a gente ainda traz muita coisa do igrejismo católico, com todo respeito. Aqui eu não estou falando como religioso, estou falando como pesquisador, que eu também sou pesquisador de ciência das religiões. Então, eu posso falar como espírita, como religioso, e posso falar como pesquisador. E como pesquisador, se você for estudar, você vai ver o que foi destruído, que o cristianismo, a mensagem de Jesus da era apostolar, que foi o cristianismo do primeiro século, depois da destruição do templo de Israel, que acabaram com a família de Jesus, com Tiago, o irmão dele, Maria, seus irmãos, toda aquela destruição de Jerusalém, o cristianismo acabou. O que sobrou? Paulo é preso, vai a Roma, e o cristianismo de Paulo em Roma, que a gente esperava que Roma se cristianizasse, o cristianismo é que se romanizou, com a Igreja Católica Apostólica Romana, dirigida pelos concílios, sob a força política do imperador chamado Constantino, que eu escapei para o povo, graças a Deus que não é Celestino, é Constantino, não confundo, pelo amor de Deus. Então, nesse ponto, nós somos, na verdade, todos os cristãos, nós somos vítimas, inclusive a desinformação que chega lá no povo de Israel. Então, eu vou ter uma reunião agora, sexta agora, 8 dias, com esse grupo, que a gente está estudando uma forma, não logicamente através de livro, mas através de site, de levar a verdadeira biografia de Jesus para o judeu. Não é uma coisa, é uma semente, é uma coisa muito pequena, mas é algo que nós vamos trabalhando há uns 8 anos, e tem um espírito da codificação, tem um espírito muito, eu diria assim, elevado, que está nos dando todo o suporte, não por minha causa, mas por causa de Jesus, que eu me dou o direito de não dizer o nome, por questão até de ninguém achar que eu estou obsediado, que eu estou vaidoso. Não precisa. O importante é que Jesus apareça. Eu, às vezes, vou fazer conferência em algum lugar, e o rapaz está filmando, assim, mas é preciso, o senhor não está aparecendo, meu filho, não estou preocupado com isso, não. Faço que a doutrina de Jesus apareça, que eu já vou ficar feliz. Não estou preocupado, o que é importante é a mensagem, que Jesus chegue como realmente ele é. Ele não precisa da minha proteção, nem da minha defesa, não, mas a gente precisa defender uma verdade que vai libertar muita gente. E vocês sabem, nós conhecemos a dificuldade que é hoje a convivência entre árabes e judeus, questão muito religiosa. Eu acho que nós espíritas hoje, eu sempre digo, o espiritismo agora tem o papel de ressuscitar o cristianismo, o verdadeiro cristianismo de Jesus. Por quê? Porque o verdadeiro cristianismo foi no século I, apesar de ter sido um século de muita perseguição, porque foi um cristianismo de catacumbas. Primeiro século, o cristianismo foi todo de catacumbas. Foi Roma, foi Antioquia, dentro de uma gruta, onde começou, e foi Capadócia, nas cidades subterrâneas, onde os cristãos se escondiam da perseguição. Então, primeiro século de catacumbas, segundo de cidades, segundo, terceiro, de cidades subterrâneas. Então, nós espíritas hoje, eu digo para vocês, agora não é como religioso, é como pesquisador. Se você olhar todas as religiões que se dizem cristãs, em todas as religiões estão, a que mais se aproxima da mensagem de Jesus ainda é a doutrina espírita. Não é porque eu sou espírita, não, qualquer um que pesquisar vai ter que ter essa conclusão, porque é verdade. É quem mais se preocupa com matar a fome de quem está com fome, deve comer a quem tem fome, beber a quem tem sede, que Jesus recomenda em Mateus 25, 31 a 46, no juízo final, é o que vai contar, não é a religião. É a doutrina que se preocupa com o que dá de graça, o que de graça recebeste, que está lá em Mateus 10. Não é criação do Espiritismo, é defesa e comunhão com esse processo de Jesus. E às vezes eu já tive eu não digo tristeza, mas eu não fico, me sinto muito bem quando eu chego em algumas cidades do Brasil que me chamam para as emissoras de televisão e o apresentador me pergunta se o Espiritismo é cristão. Mas tem gente que faz essa pergunta em pleno século XXI, com tanta mídia, com tanta internet. Eu digo, meu filho ou minha filha, sem evangelho não existe Espiritismo. Jesus é a fonte maior. Foi Jesus que enviou essa doutrina, foi ele que criou uma equipe maravilhosa, com o Espírito da Verdade, com Kardec, com Zéfiro, com todo aquele grupo que a gente conhece da codificação, a trazer essa doutrina libertadora, confortadora, maravilhosa, que tem remédio para todo mundo. tem uma resposta para tudo, porque pela lei de causa e efeito e a reencarnação, tudo se explica. Ninguém sofre injustamente. Deus não tira de um para dar a outro. Ele formou regras que quem foge delas sofre as consequências, porque fugiu. Mas no momento que resolva voltar para ele, terá com certeza a paz e a tranquilidade.